Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Obrigado, irmãos, que perseveraram até aqui. Nossa mesa redonda hoje será composta por Dr. Eber Jr., por Renato Vargens, por também Michael Reeves, que vocês acabaram de ouvir. Na primeira mesa redonda, nós trabalhamos algumas perguntas mais direcionadas para a área prática, devocional, pastoral. Ontem nós trabalhamos algumas perguntas dentro da área sistemática, doutrinária. E hoje eu quero começar com uma pergunta mais para a área da teologia histórica, para a gente pensar um pouco nisso, em relação à teologia histórica, com a nossa visão sobre a doutrina de Deus. A pergunta é aberta a todos os irmãos. Eu gostaria de começar direcionando ela ao pastor Renato Vargens. E a pergunta é: qual foi a importância ou o impacto da Reforma Protestante na nossa visão sobre Deus, nossa doutrina de Deus?
Total, plena, completa. A partir do momento em que, primeiramente, resgata e traz o conceito de um Deus soberano, que governa, que reina, que domina, que decreta e que estabelece todas as coisas. A Reforma traz a ideia não somente de um Deus que criou o universo, mas que sustenta o universo, e um Deus que elegeu aqueles aos quais de antemão predestinou para a salvação eterna. É interessante que, infelizmente, nos dias de hoje, essas premissas têm sido esquecidas por alguns. Há pouco eu publiquei uma pequena reflexão falando sobre a ira de Deus e uma pessoa disse que isso não existe, que Deus é eternamente amor, bondoso, e de que ele não vai agir com severidade em virtude dos pecados de quem quer que seja. A Reforma nos traz essa ideia de um sustentador que é digno de receber toda a glória, digno de receber todo o louvor, que tem domínio sobre tudo e sobre todos e que reina soberanamente sobre todas as situações e sobre todas as circunstâncias, trazendo para o foco a centralidade da cruz, a centralidade do Senhor e a certeza plena e convicta de um Deus que tem domínio sobre as circunstâncias, sobre as vidas, fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa e aquilo que ele determina, pelo fato inequívoco e inquestionável de que ele é soberano.
Eu acho que eu quero destacar uma coisa que Renato falou, que é bastante importante. Ele começou dizendo assim que a Reforma resgatou. Eu quero pegar essa palavrinha. Porque, historicamente, é bom que os irmãos que gostem de história investiguem e confirmem isso. Historicamente, a Reforma Protestante não trouxe tantas inovações na doutrina de Deus como a trouxe em outras áreas da teologia. Por exemplo, na área da doutrina da salvação, a soteriologia, houve muita coisa que a Reforma falou que tinha sido desenvolvido pouco em séculos anteriores. Mas na doutrina de Deus existe um resgate de aspectos que já tinham sido solidificados, mas alguns deles ofuscados ao longo do século. Então, esse resgate, que o pastor Renato destacou muito bem, é uma volta à boa teologia. E nisso que uma palavra que nós perdemos um pouco no nosso meio, mas que era importante para os reformadores, era mostrar a catolicidade da nossa fé. Nosso conceito de Deus nos une a pessoas de gerações passadas também. Esse é o aspecto de universalidade, de catolicidade que os reformadores tinham. Mas é claro que ao resgatar isso, não significa que eles só repetiram. Eles também tiveram insights que foram inovadores. Vou dar dois exemplos. Lutero gostava muito de falar de como Deus se revela principalmente através do Cristo crucificado. Ele gostava de dizer que o Cristo crucificado era o ápice da revelação de quem é Deus. Então, o que ele queria dizer é que nós temos que estudar Deus não de forma filosófica e à parte da maneira como Deus se revelou em Cristo, mas principalmente por intermédio do Deus que se revelou em Cristo. Então, Lutero está trazendo aqui o Evangelho como a lente pela qual você entende a doutrina de Deus. Olha que importante o insight de Lutero. Um outro aspecto importante também, e muitos reformados falam disso, é de como a teologia reformada da doutrina de Deus, ela não é necessariamente diferente da doutrina cristã de séculos anteriores, mas ela coloca isso no centro e norteia. É por isso que o reformado fala muito de teocentricidade da nossa fé, do nosso culto. É a ideia de que tudo é entendido a partir do ser de Deus. Então esses são aspectos, ênfases inovadoras numa teologia que já existia, né, trazendo alguns aspectos dessa catolicidade, dessa unidade com a igreja que veio anteriormente. Tá?
I think there's a common misconception that Protestants and Roman Catholics have a total agreement on the doctrine of God.
Eu creio que há uma concepção errada de que protestantes e católicos têm uma concordância completa da doutrina de Deus.
But there was a loss in the doctrine of God during the high late Middle Ages in Roman Catholicism.
Houve uma perda da concepção da doutrina de Deus na Idade Média.
It was particularly Thomas Aquinas who put the doctrine of the Trinity at the very end of his doctrine of God that showed that there was an increasingly sub-trinitarian faith just before the Reformation.
Foi Tomás de Aquino que mostrou que havia um declínio da doutrina de Deus no sentido trinitário, e ele fez isso logo antes da Reforma.
And what that meant was that without such clarity on the fact that we have a relational God and therefore we are to know him.
E quando consideramos o aspecto que nós temos um Deus relacional ao qual nós devemos conhecer,
the benefit of being a Christian under late medieval Roman Catholicism was to receive a thing called grace.
O benefício pregado pela Igreja Católica Romana é que você tinha que receber uma coisa chamada graça.
So before the Reformation, what Catholics really wanted is to receive this thing, not to have Christ himself, but to receive this thing called grace that would energize me.
Então, à beira da Reforma, os católicos romanos, eles queriam obter essa coisa que os energizava e não a Cristo, a pessoa de Cristo.
And this was something that the reformers hit hard back against with a very robust Trinitarianism.
E foi contra isso que os reformadores rebateram com um trinitarianismo bem robusto.
So Martin Luther said he divided his catechism into three heads for the Trinity.
Lutero divide seu catecismo em três títulos para a Trindade.
Saying that the gift that we receive from God is the Son and the Spirit.
Dizendo que o dom que nós recebemos de Deus é o Filho e o Espírito.
And that, there's a great difference. Rather than seeing Christ retreating from us in distance, such that we're left with our affections placed on Mary and the saints.
Isso é bem diferente de nós enxergarmos a Cristo vindo de algum lugar longínquo, em que nós temos que colocar nossas esperanças em Maria e os santos que já foram.
Luther was saying we have Christ direct as the bridegroom of the church. There's no intermediary between the bridegroom and the bride.
E Lutero enfatizava que nós temos o Cristo presente, que é o noivo da igreja, e ele nunca vai deixar essa noiva.
And perhaps the most beautiful example of robust Reformation Trinitarianism is John Calvin's Institutes.
E o que é de mais robusto nessa teologia trinitariana são as Institutas de Calvino.
The whole of the Institutes follows a very deliberate Trinitarian scheme from book 1 on the Father, book 2 on the Son, book 3 on the Spirit.
E então as Institutas, elas seguem uma lógica trinitariana muito visível. Livro 1, o Pai; livro 2, o Filho; livro 3, o Espírito.
And what that means is that Calvin presents a gospel there that was simply not heard of in late medieval Roman Catholicism.
Ou seja, Calvino apresentou um evangelho ali que simplesmente não era mais ouvido no final da Idade Média.
So by book 3 of the Institutes, he says the Spirit's first title is the Spirit of adoption, for he gives us the very rights of Christ.
Então, quando ele escreve o terceiro livro, ele diz que o Espírito, em primeiro lugar, que nos foi doado, é o Espírito de adoção. E ele fala de tudo que nós temos em Cristo através desse Espírito.
So it was recovered clarity on the doctrine of God that was actually feeding greater clarity on soteriology.
Nos dando uma clareza maior sobre a doutrina de Deus, que trouxe uma clareza maior sobre a doutrina da soteriologia.
Muito obrigado, irmãos. Agora, pensando um pouco mais no nosso contexto atual, eu quero dirigir a pergunta primeiro ao Dr. Eber, perguntando, hoje, como igreja evangélica, e eu não estou pensando tanto nos ramos mais heréticos, mas na igreja evangélica, saudável, tradicional, quais são alguns atributos de Deus que a gente está simplesmente negligenciando, deixando de falar sobre, na sua opinião?
Eu não sei, Vinícius, se eu consigo enumerar um ou outro. Eu vejo assim, que muitos evangélicos que estão falando da teologia reformada falam frequentemente, fala-se muito do amor de Deus, mas não se fala da justiça, da sua santidade. E é verdade, a gente gosta do Deus mais amável do que do Deus que pune, do Deus que, né, justamente... castiga pelos pecados dos homens. Eu acho que isso é verdade, mas eu não acho que isso represente a fé cristã e os atributos de Deus como um todo, né? Eu vou dar exemplos. Eu acho que tem mais a ver com uma série de áreas da doutrina de Deus que são mal entendidas. Hoje nós ouvimos o Dr. Michael Reeves falar sobre Trindade, que faz parte tão importante da doutrina de Deus e que muitos evangélicos entendem de forma pobre, ou, né, com aquelas analogias que ele ilustrou, que são tão inúteis. Mas se nós fôssemos falar sobre vontade de Deus, às vezes falta aos evangélicos entendimento das distinções que a teologia cristã fez ao longo da sua história sobre como entender vontade de Deus. Acho que isso seria verdadeiro acerca da sua santidade. Então, ao invés de enumerar um ou outro atributo, eu tenho a impressão que existe uma riqueza da nossa tradição, da nossa fé, inclusive da fé reformada, no entendimento dos atributos de Deus, que me faz pensar que amor, justiça, santidade, ira, essas coisas não são entendidas na sua riqueza. Então, antes do que dizer de amor vocês estão bem, de justiça estão bem, agora vai estudar outro assunto, que a gente entendesse que em cada atributo classicamente definido, parece-me haver ainda uma superficialidade. Eu creio que existe bem mais para nós entendermos.
Sobre essa questão da vontade, você pode elaborar um pouquinho?
Eu escrevi um livrinho sobre vontade de Deus, em que eu falo sobre distinções da história que são úteis. Vou dar exemplo. Com frequência, o pastor, agora vou falar principalmente para pastores e irmãos que já ouviram pastores falando isso. Pastores falam assim, então, estou entendendo que Deus está querendo que eu saia desse campo e vá para um outro campo. Eu sinto que é a vontade de Deus. Na verdade, o que ele está expressando é, tem alguma coisa no meu interior dizendo que acho que deu. Mas quando ele diz que isso é vontade de Deus, ele está chancelando um sentimento que pode ser sábio como pode não ser sábio. Pode ser que o que ele entende ser vontade de Deus é altamente subjetivo e baseado em algum fracasso, ou em cansaço, ou em vontade de servir em outro lugar, e nada disso necessariamente é pecaminoso. O problema é quando ele chama isso de vontade de Deus. Isso mostra um entendimento, ao meu ver, bastante superficial, de entender como a teologia do passado, de forma tão rica, distingue aquilo que a Escritura coloca como sendo preceito de Deus, aquilo que a Escritura coloca como sendo decreto de Deus, ambos sendo chamado de vontade. Aquilo que é prazer do nosso Deus, deleite dele, aquilo que é propósito dele. Então, a teologia do passado fez distinções, quando ela falava de vontade preceptiva, vontade decretiva, vontade de prazer, vontade de propósito, são distinções que enriquecem o nosso entendimento para a gente falar desse único atributo de Deus de uma forma mais fiel às Escrituras. Então, esse exemplo que Vinícius está me perguntando ilustra como cada atributo tem uma riqueza tão grande, uma discussão tão rica ao longo da história da igreja, em especial da fé reformada que nós prezamos tanto, que eu acho que tem faltado mais profundidade em cada atributo antes do que alguns a gente mandando bem e outros não tão bem.
Então, eu viajo muito pelo Brasil, viajo
quase praticamente todos os estados. E uma coisa eu tenho percebido é que há um relativismo muito grande quanto à pessoa de Deus, quanto aos seus atributos de onipotência, onisciência, onipresença, mas principalmente no quesito soberania. Hoje em dia você vai ver, por exemplo, os crentes ensinando de que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não controla tudo, Deus não domina tudo, você rege a sua história e você faz aquilo que você acha por bem. E às vezes você pode mudar a vontade de Deus através das suas orações. Então, na minha opinião, essa falta de entendimento de quem é Deus tem construído uma imagem bem equivocada a respeito da pessoa do Senhor e extremamente díspare aquilo que as Escrituras revelam. O que aponta efetivamente para o fato de que essas verdades não estão sendo ensinadas nas nossas igrejas. E de que as nossas igrejas estão falhando num ensino fundamental, básico, quanto àquele que é o Senhor que rege e que tem controle sobre todas as coisas e que domina sobre tudo e sobre todos. Hoje, efetivamente, você vê um Deus que se encaixa de acordo com as percepções das pessoas. Ele é soberano numa perspectiva, por exemplo, alguns vão dizer que ele é soberano na criação, ele é soberano na sustentação do cosmos, mas ele não pode ser soberano na salvação do pecador. Ele não pode ser soberano na perspectiva de condenar justamente uma pessoa ao inferno. E ele não é soberano na condução da vida do indivíduo, porque no fundo, no fundo, no fundo, Deus faz aquilo que o cara quer que seja feito. Então, eu entendo que talvez esse atributo de um Deus onipotente, de um Deus que tem controle e domínio sobre todas as coisas, seja um dos problemas, ou o desconhecimento disso seja um dos problemas da igreja do nosso tempo e da igreja brasileira.
Can I comment, even though I don't know the Brazilian situation so well?
Mesmo não sabendo da situação brasileira, eu quero dizer alguma coisa.
I think there are many different imbalances and ways of teaching different attributes of God wrongly.
Eu sei que existem desequilíbrios no ensinar dos atributos de Deus.
But there is something of a litmus test we can use to help us.
Mas há uma espécie de teste que nós podemos fazer para nos mostrar isso.
That is this: the God of Scripture is so glorious that true worship of him is described in Scripture as fear.
O Deus que nós temos é tão glorioso que a verdadeira adoração dele é descrita nas Escrituras como temor a Deus.
That a right response to the glorious living God is to fear him.
A resposta correta a esse Deus tão glorioso é temê-lo.
Now, to be clear, the fear of God is not the same thing. In fact, it's the opposite of being afraid of God.
O temor de Deus não é a mesma coisa, aliás, é o contrário de ter medo de Deus.
Those who are afraid of God run away from him. Those who fear him run to him.
Aqueles que têm medo de Deus fogem de Deus. Os que o temem correm para ele.
But we need to ask ourselves, do we believe in the attributes of God and do we teach the attributes of God so that people fear him?
Nós temos que nos perguntar, nós cremos nos atributos de Deus e nós pregamos os atributos de Deus de forma que o nosso povo tema a Deus?
Now, fear in Scripture is associated with physical trembling.
O temor na Bíblia está associado ao tremer físico.
Do we know God in his attributes in such a way that we wonder even to the point of trembling at who he is?
Será que nós conhecemos a Deus ao ponto de temê-lo no detalhe de chegarmos a tremer ao pensar disso?
And that is not just trembling in wonder at his self-sufficiency, his glorious majesty.
Não estou falando de apenas tremermos ao pensarmos na sua gloriosa majestade. Vemos como ele, como esse Deus surpreendente para nós.
It's also trembling in wonder at his graciousness.
Mas também é tremermos com a graciosidade de Deus.
So Jeremiah 33 says, "They shall fear and tremble because of all the good I do them."
Jeremias diz, eles haverão de tremer, fear and tremble, temer e tremer diante daquilo que eu fiz a eles.
All the attributes and perfections of God must be taught in such a way that people are brought to wonder in such intensity because he is so glorious.
Todos os atributos de Deus têm que ser pregados, ensinados de forma que as pessoas temam a Deus de forma a ficarem maravilhadas com tudo aquilo que elas descobrem sobre Deus.
Muito obrigado, irmãos. Gostaria agora de fazer algumas perguntas dirigidas a cada um de vocês, um pouquinho na área de especialidade de cada um. Começando com você, pastor Renato. Você vai lançar um livro sobre masculinidade bíblica, né, ou a crise da masculinidade que nós temos em nossa cultura e como isso impacta a vida da igreja. E nós vivemos de fato numa crise de masculinidade, que isso é projetado em Deus. A paternidade de Deus é vista de formas incorretas e isso tem consequências para como nós vivemos e como nós também pensamos igreja. Você poderia elaborar um pouco sobre isso e como você vê essa relação?
Então, esse é um livro que vai ser lançado pela editora Fiel muito brevemente e que trata especificamente da crise de masculinidade que a gente tem vivido no nosso país e da sua influência especificamente na vida da igreja e na liturgia da igreja. Então, no livro, eu vou tratar que, do ponto de vista do nosso tempo, a igreja se transformou numa igreja muito mais feminizada. As canções, elas são mais feminizadas, a adoração ela tomou um viés bem mais feminino através das danças e dos ministérios distintos e diferentes nessa perspectiva. A disciplina na igreja ela perdeu a sua eficiência pelo fato de que as mulheres elas são muito mais compassivas e muito mais misericordiosas do que os homens, entre aspas, e em virtude delas estarem dirigindo a igreja em boa parte do Brasil, perdeu-se a firmeza da lei ou a capacidade de trazer alguns princípios relacionados à disciplina. Mas eu também vou tratar de aspectos dos mandatos social, cultural e espiritual dados ao Senhor, ao homem, no jardim do Éden, e que, de certa forma, foram esquecidos ou têm sido esquecidos no decorrer do tempo, em virtude da queda, que tratam de aspectos importantes, como proteção masculina, não somente para sua esposa, mas também para os seus filhos, ensino da palavra do Senhor, demonstrando, de certa forma, que o homem ele foi chamado para desenvolver uma paternidade saudável, assim como o nosso Senhor é um Deus, é um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Enfim, eu entendo que esse livro ele vem ao encontro de inúmeras práticas que a gente vê dentro da liturgia evangélica brasileira e que aponta efetivamente para o desconhecimento do papel masculino e que aponta para o papel ou para o desconhecimento da função do homem, não somente na sua casa, mas no trabalho, na sociedade e na igreja, o que tem produzido, de certa forma, anomalias comportamentais, não somente na vida cotidiana, mas também nas nossas liturgias.
Obrigado, Renato. A próxima pergunta eu gostaria de dirigir ao Dr. Reeves. No livro, né, Por que a Reforma Ainda é Importante, você fala de o fato do Espírito Santo ser encontrado em toda a doutrina dos reformadores. Só que, normalmente, em nossos cultos, nós vemos muitas vezes uma ênfase no Pai e no Filho, e o Espírito é meio que, como já alguns já disseram, o Deus esquecido. Quais são algumas formas que você entende práticas que nós podemos resgatar isso e não nos esquecer do Espírito Santo em nossa igreja, em nossa liturgia?
I say three things to that.
Eu tenho três coisas a dizer sobre isso.
The first is that there is something of an imbalance in Scripture as we read of the Father, Son, and Spirit.
Existe certo desequilíbrio na própria Escritura quando nós lemos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
For example, we read again and again and again that the Father loves the Son, but only once that the Son loves the Father.
Nós lemos, por exemplo, que repetidamente que o Pai ama o Filho, mas nós lemos apenas uma vez que o Filho ama o Pai.
And we never read that anyone loves the Spirit.
Nós nunca lemos nada que alguém ama o Espírito.
And this is because John 15, the work of the Spirit is to point us to Christ.
Isso é porque, conforme João 15, a obra do Espírito é nos dirigir a Cristo para chegarmos ao Pai.
So we don't want to try to seek an unbiblical balancing. We should be Christ-centered to be Trinitarian.
Nós, para sermos trinitarianos ou trinitários, nós deveríamos ter esse desequilíbrio bíblico para obedecer ao que a Bíblia nos dirige a fazer.
Second, we need to remember that the gift of God is God himself through the Spirit in our hearts, not some thing called grace.
Em segundo lugar, nós temos que acreditar que o dom de Deus é o que nos é dado pelo Espírito e não uma coisa chamada graça.
Particularly preachers don't ever offer something called eternal life or grace, which is outside of Christ. God has no other gift to offer than himself.
Porque pregadores não podem pregar sobre algo no que nos é dado fora da pessoa de Deus ou de Cristo, como se essa coisa fosse algo em si, mas que o que é doado é o próprio Deus, é o próprio Cristo.
We offer God himself, and that undoes some of the evangelism discipleship split we see in the church.
Isso desfaz pouco daquela dicotomia que nós vemos entre evangelismo e discipulado na igreja.
Because people are hearing in much evangelism, come and have eternal life for free.
Porque as pessoas têm ouvido no evangelismo, venha e receba a vida eterna gratuitamente.
And then the call for discipleship doesn't make sense.
E aí o chamado para o discipulado já não faz sentido.
So we need to ensure I'm never offering a thing called eternal life or heaven or happiness. I'm offering Jesus Christ.
Então nós temos que garantir que nós não estamos oferecendo uma coisa chamada vida eterna. Eu estou oferecendo o próprio Cristo.
Life is having him and walking in his ways.
Vida eterna é ter a ele e caminhar nos seus caminhos.
And therefore, if someone's sinning, I'm not adding something to a free salvation by saying, why are you walking away from the salvation to which you're called?
I'm sorry, I didn't get it.
If someone is sinning as a Christian, I'm not adding to the gospel when I call for their discipleship.
Okay. Então, quando alguém peca, alguém cristão peca, eu não estou adicionando ao cristianismo quando eu convoco essa pessoa ao discipulado.
Third and most importantly, work of the Spirit.
Terceiro lugar e mais importante quanto à obra do Espírito.
You show if you believe in the work of the Spirit.
Você demonstra que crê na obra do Espírito.
You show it by proving that you believe in the sinfulness, the radical depravity of the human heart.
Ao crer, ao demonstrar que você crê na depravação radical do ser humano.
And it comes out in this way. If you think that you can pastor to people and simply order them to improve their behavior, you don't believe in the Holy Spirit.
Em outras palavras, se você crê e prega para o seu povo que essas pessoas precisam meramente melhorar o seu comportamento, você demonstra que você não crê no Evangelho de Cristo.
This is a great Reformation recovery that people are so radically helpless and enslaved in their sin.
Essa foi uma redescoberta radical da reforma, que as pessoas estão tão perdidas no seu pecado.
That it is cruel simply to tell them to try better.
Que é cruel dizer para elas, você tem que se esforçar mais para melhorar.
They need to have the Spirit renew their hearts.
Eles precisam que o Espírito renove o seu coração.
And that will happen with the preaching of the gospel.
E isso acontecerá com a pregação do evangelho.
So how the Spirit works in the hearts goes together with the preaching of the gospel.
Então, a forma do Espírito operar no coração caminha conjuntamente com a pregação do evangelho.
If you don't preach the gospel and think people can simply improve their behavior, that's lacking belief in the Spirit.
Então, se você não prega o evangelho, você prega, apregoa simplesmente que as pessoas podem melhorar o seu comportamento, você não crê no Espírito e no ministério do Espírito.
Gostaria de terminar com uma pergunta para o Dr. Eber Jr. Ele escreveu um livro, né, nós vimos o lançamento sobre cosmovisão cristã e aplicada, e uma das primeiras coisas que ele elabora é sobre a questão de como nós vemos a Deus, e isso impacta todo o resto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Eber. Se a visão que a gente tem de Deus, a doutrina de Deus, ela vai impactar a nossa cosmovisão e como?
Eu acho que essa pergunta é boa, e muitas outras pessoas antes do que eu notaram isso. Cosmovisão, primeiro, quando a gente fala da visão cristã versus outras visões não cristãs do mundo, é o seu referencial de quem é Deus é que norteia a maneira como você enxerga o mundo. Então é fundamental no estudo da cosmovisão cristã versus outras cosmovisões não cristãs, a maneira como você enxerga Deus, sem dúvida. E eu creio que mesmo dentro do cristianismo, a nossa cosmovisão, e aqui vale uma palavrinha rápida sobre algo que talvez eu desenvolva à tarde, no momento da minha palestra, é que a nossa visão de Deus vai sendo desenvolvida à medida que a palavra dele habita ricamente em nós. Então não é que agora a gente pegou a cosmovisão cristã, ela não é um modelo que a gente entende, sai daqui, beleza, tenho cosmovisão cristã. À medida que Deus vai sendo melhor compreendido, à medida que o Cristo é formado em nós, então nossa cosmovisão vai sendo cada vez mais adequada à visão que ele tem mesmo das coisas criadas. Então cosmovisão na nossa vida sempre é algo em formação, à medida que a gente cresce no entendimento de Deus, do seu filho, não é? Nós temos uma visão sendo lapidada conforme a visão do mundo, conforme a visão que temos de Deus. Então é fundamental, sem dúvida, a doutrina de Deus, ela abarca e ela norteia tudo que a gente enxerga acerca do que ele criou.
Obrigado, Eber. Se você gostaria de ouvir mais sobre isso, o Eber Jr. vai estar aqui às 15h falando sobre o livro. Vamos ter um momento de pergunta e resposta. E o pastor Stuart Ollett vai estar às 15h30 lá na livraria para também pegar a assinatura. Vamos orar, então estamos dispensados. Senhor, nós rendemos graça a Ti, que a Sua palavra nos transforma. Nós ficamos maravilhados, Senhor, diante da glória do Senhor. Que possamos aprender a temer e tremer, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito, oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.